Havendo quórum, declaro aberta presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura do Salmo Bíblico e o resumo da ata anterior.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Resumo da ordem do dia, ata número 1771-2016, sessão extraordinária. Projeto de lei 70-2016, com mensagem aditiva do Executivo Municipal, que inclui ação eleitoral 2016 e o autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 3.619.903,53. Badesul, capeamento e recapeamento asfáltico de diversas ruas. Aprovado por 10 votos. Vereador Carlos Renard de Mello, presidente. Vereadora Rosemaria Almeida, primeira secretária.
Ok, em discussão, a ata da sessão extraordinária. Em votação, ninguém se manifesta e está aprovada a ata. Próxima.
Resumo da ordem do dia, ata 1772-2016. Pedido de informação 181-2016, vereador Roberto Bratz. Que providências foram tomadas com relação às condições de uso do ginásio Domingos dos Santos Azulão acerca das obras de restauração do prédio? A empresa foi notificada a providenciar devido conserto? A administração municipal moveu o processo sobre o assunto, aprovado por 9 votos. Pedido de informação 182/2016 do vereador Roberto Bratz. Em relação à informação de que a cerca caída no Parque Centenário Erni Carlos Heller foi um acidente ocorrido por um caminhão desgovernado. Foi feito boletim de ocorrência? Informar data e número. A empresa e o motorista foi notificado? A administração municipal moveu o processo, aprovado por 9 votos. Pedido de informação número 183/2016, vereador Renato Crantes. Quantos agentes comunitários de saúde atuam no bairro Estação? Quantos agentes são necessários para coberturas de todo o bairro? Quantos agentes serão chamados? Qual a previsão de chamamento dos demais agentes? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 184/2016, vereador Renato Crantes. Em relação à construção do centro comunitário do bairro Estação, já foi elaborado o projeto? Quando será licitada a obra? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 185/2016 do vereador Márcio Miller. Em relação ao convênio firmado pela Prefeitura e Hospital Montenegro para a utilização dos aparelhos de raio-x e mamógrafo, como está a situação do referido convênio? Já foi dado início à utilização dos aparelhos? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 186/2016, vereador Márcio Miller. Relação às obras realizadas no período de 25 de maio de 2015 até agora. Quantas obras foram iniciadas e ou realizadas? Quanto foi investido em cada obra? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 187/2016, vereador Marcos Gehlen. Qual o motivo do não atendimento pedido de providências que solicita conclusão da instalação da rede de esgoto na rua Independência, bairro Ferroviário? Existe interesse em concluir? Qual o prazo previsto? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 188/2016, vereador Renato Crantes. Relação ao piso nacional dos professores municipais. Quando a administração municipal pretende pagar os valores devidos aos professores municipais, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 189/2016, do vereador Renato Crantes. Com relação ao problema habitacional que as cidades enfrentam, quantas unidades habitacionais foram construídas em Montenegro com recursos públicos de maio de 2015 até a presente data? Aprovado por 9 votos. Pedido de informação 190/2016, do vereador Renato Crantes. Com relação à crise financeira, quantos projetos foram aprovados e os respectivos convênios assinados junto ao Ministério da União desde maio de 2015 até a presente data? Quantas emendas parlamentares foram aprovadas e empenhadas neste mesmo período? Aprovado por 9 votos. pedido de informação 191/2016 do vereador Renato Grandes. Relação à comissão para estudo e elaboração de novo plano de carreira do Magistério Municipal. Por qual motivo só agora foi construída essa comissão? Quais os critérios utilizados para a escolha dos membros dessa comissão? Aprovado por 9 votos. Requerimento 084/2016, vereador Márcio Miller. Agendamento de reunião para tratar de indicação sobre programa de reciclagem com possibilidade de troca de materiais recicláveis por créditos nos ônibus urbanos municipais através das máquinas chamadas Retorna Machine. Aprovado por 9 votos. Requerimento 085/2016, do vereador Márcio Miller. Agendamento de reunião para tratar do projeto de lei que versa sobre a permanência de vigilantes 24 horas por dia nas agências bancárias e também sobre aparato de proteção para os mesmos. Aprovado por 9 votos. Requerimento 090/2016, do vereador Gustavo Zanatta. Agendamento de reunião referente à situação da senhora Lorena Rodrigues, moradora de rua. Aprovado por 9 votos. Requerimento número 091/2016, vereador Gustavo Zanatta. Agendamento em reunião para tratar sobre a situação da instalação de antena para telefone celular na localidade de Costa da Serra. Aprovado por 9 votos. Projeto de lei complementar 58/2016 do Executivo Municipal, que altera parte das especificações do cargo de agente fiscal, junto ao anexo 1 da lei complementar 6.228, de 27 de novembro de 2015, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do município e estabelece o plano de carreira dos servidores. Aprovado por 10 votos. Vereador Carlos Enar de Mello, presidente. Vereadora Rose Maria Almeida, primeira secretária.
Em discussão, a ata. Ninguém discute, declaro aprovada. Só a secretária que faça a leitura do expediente desta noite.
Estão à disposição na Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. Da Diretoria de Contabilidade informando os repasses da União ao município. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas. Portaria nº 7.363/2016 designa integrantes da Comissão de Estudos e Viabilidade e Implantação da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde no município de Montenegro. Portaria 7.364/2016 designa Comissão de Avaliação de Bens Inservíveis. Portaria 7.365/2016 designa os integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Portaria 7.366/2016 substitui integrantes do Conselho Municipal do Povo de Terreiro de Montenegro. Portaria 7.367/2016 prorroga prazo de entrega de relatório conclusivo de processo administrativo disciplinar. Decreto 7.152/2016 inclui evento no calendário de eventos para o ano 2016, aprovado pelo decreto número 7.001, de 28 de dezembro de 2015. Passaremos às respostas aos pedidos de informação que nos foram enviadas pelo gabinete do senhor prefeito municipal. Começamos pelo ofício 690/2016, que responde ao pedido de informação 162/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantz, questionando sobre recurso na LDO para a pavimentação da rua Dionísio Chassot. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, que diz respeito à pavimentação da rua Dionísio Chassot, informamos que a elaboração do projeto está atrelada à realização do levantamento plano altimétrico da área. A contratação da empresa especializada para a realização desse trabalho já está em andamento. Tão logo o levantamento tenha sido realizado e projeto concluído, será aberto processo licitatório para a pavimentação da rua. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, prefeito municipal. Mais uma resposta ao pedido de informação 691/2016, que responde ao pedido de informação 163/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantz, com questionamento sobre aprovação de emenda na LDO para pavimentação na estrada Getúlio Vargas. Ao cumprimentá-lo, atenção ao pedido de informação em epígrafe, que diz respeito à pavimentação da rua Getúlio Vargas, mais especificamente no trecho em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Mafalda Padilha, Campo do Meio, informamos que a elaboração do projeto está atrelada à realização do levantamento planialtimétrico da área. Conforme já foi informado em outro momento, a contratação de empresa especializada para a realização desse trabalho já está em andamento. Tão logo o levantamento tenha sido realizado e o projeto concluído, será aberto processo licitatório para a pavimentação da rua. Comunicamos ainda a existência de recurso financeiro para a realização da obra. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. O ofício 692 responde ao pedido de informação 164/2016, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes, sobre a aprovação de recursos R$ 600 mil para auxílio moradia dos servidores da Segurança Pública de Montenegro, de autoria do vereador Renato Antônio Crantes. Ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que existe a previsão orçamentária para a segurança pública no valor de R$ 690 mil, sendo utilizado até o momento o valor de R$ 76.992,25 para pagamento de aluguel da DPPA, nota de empenho número 290/2016, e para a prorrogação do convênio com o Concepro, nota de empenho número 291/2016, conforme demonstram os relatórios em anexo. Quanto ao recurso destinado pela Câmara de Vereadores, no valor de R$ 600 mil para auxílio moradia dos servidores da Segurança Pública de Montenegro, este ainda não foi utilizado. De acordo com informações prestadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, por tratar de projeto novo, considerando o disposto no artigo 73, parágrafo 10, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 97, que trata das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, o recurso não poderá ser aplicado no ano 2016 para esse fim. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo 10. No ano que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, incluído pela Lei número 11.300, de 2006. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. E o último pedido de informação da noite que está sendo respondido é o pedido de informação 165/2016, que vem a resposta através do ofício 693/2016, que é o de autoria do vereador Márcio Miguel Miller, que é referente ao pedido de providência 94/2016, sobre instalação de quebra-molas antes e após o supermercado Didi, na rua João Correia. E a resposta é a seguinte: ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a instalação de quebra-molas na rua João Correia está sendo estudada pelo Departamento de Transporte e Trânsito, tendo em vista as alterações ocorridas na resolução que regulamenta as ondulações transversais. De acordo com o Departamento, em obedecendo às exigências legais e mediante parecer técnico, a solicitação poderá ser atendida. No entanto, não há como estabelecer prazos para atendimento da solicitação. Atenciosamente, Luiz Américo Alzaldana, Prefeito Municipal. Passamos então à leitura das matérias do expediente desta noite. Requerimento 94/2016. Reunião referente à implantação de um deck flutuante em frente ao Caça e Pesca para o desenvolvimento de atividades náuticas. Vereador Gustavo Zanatta. Requerimento número 95/2016, do vereador Renato Antônio Crantes. Reunião a fim de tratar sobre o fornecimento de energia elétrica no loteamento irregular em frente à Unisc, estrada Antônio Inácio Oliveira Filho, no bairro Zootecnia. Indicação 73-2016, do vereador Marcos Gehlen, instalar medida de redução de velocidade na esquina das ruas Ramiro Barcelos com Fernando Ferrari, no centro. Pedido de providência 609-2016, do vereador Ari Arnaldo Miller, colocar brita na estrada da Serra Velha, próxima à entrada da propriedade do senhor Valdemar Blanque. Pedido de providência 610-2016, do vereador Ari Arnaldo Miller, colocar lâmpada em postes localizados de frente às residências do senhor Erni Pilger e também de frente às residências do seu filho Magnus Pilger, na localidade de Costa da Serra. Pedido de providência 611-2016, da vereadora Rosemaria Almeida, efetuar a pintura do meio-fio junto à calçada em toda a extensão da rua Júlio de Castilhos. Pedido de providência 612-2016, também da vereadora Rosemaria Almeida, substituir lâmpada queimada na rua Juvenal Alves de Oliveira, em frente à residência número 243. Deu entrada na casa os seguintes projetos oriundos do Poder Executivo. Projeto de Lei 72-2016, do Executivo Municipal, então inclui ação no LDO 2016 e autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 112.478,78. Ação Infraestrutura da Rua Convivência entre as ruas José Nerci Bomba e Eva Laubim Boss. Mais um projeto de lei, é um projeto, este aqui é um projeto de resolução desta casa aqui, é o projeto de resolução número 1/2016, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, aprova o relatório final da CPI, que investigou os motivos de desativação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, não recomendação do Ministério Público e expedição de licenças ambientais sem anuência do CONDEMA. Temos somente pedido de informação, então, nesta noite, que posteriormente, durante a ordem do dia, ele será lido, discutido e votado, que é o pedido de informação 192-2016, de autoria do vereador Gustavo Zanatta.
Dando prosseguimento, passamos à hora dos oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido a se manifestar é o PMDB. Pergunta ao vereador Edgar Beck se fará uso da palavra. Vereador Roberto Bratz não se encontra. Próximo partido é o PTB. Pergunta ao vereador Renato Crandes se fará uso. Próximo partido é o Partido Progressista. Pergunta ao vereador Zanatta se
fará uso. Farei, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo Zanatta pelo tempo regimental de 15 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rosemaria Almeida, secretário Beto, pessoas que nos acompanham na noite de hoje, meus amigos que estão sempre presentes comigo, Flecha, André, César, um abraço também para o Marcos Guarani, e em especial aos meus amigos do grupo Remadores Montenegro, que se fazem presentes aqui hoje. Agradeço a presença de todos vocês, em especial a um grande amigo de anos, que nem é de Montenegro, mas é de São Sebastião do Caí, o Sandro, mas conhecido por Seco, uma amizade que eu e o Du temos de longa data. Agradeço a tua presença de ter vindo lá de São Sebastião do Caí para a nossa sessão de hoje à noite. Agradeço a presença de todos os outros também, e acho importante a presença de vocês aqui, pois eu tenho a certeza que alguns de vocês é a primeira vez que estão aqui e deveriam vir mais vezes, pois aqui é a Casa do Povo, é aqui onde se discute as ideias, é onde acontece tudo que acontece na cidade, de leis passa por aqui e vocês têm que estar a par do que acontece. Mas enfim, venho à tribuna para falar a respeito de um requerimento de reunião importante, ao qual, conversando com vocês, do Grupo dos Remadores, também quero agradecer a presença do seu Jarbas Barcelos, presidente do Casa e Pesca, Maratá também, que faz parte lá do trabalho pessoal. Jarbas Barcelos, que faz parte do Clube Casa e Pesca, atual presidente, num sábado de manhã, ao qual nós conversamos pessoal do Grupo dos Remadores, que praticamente todos os finais de semana está remando aqui, e a partir de setembro, o Sandro, particularmente, vai dar aulas de stand-up para famílias, para crianças, para todas as pessoas que tiverem interesse em participar, e só alavancando um dos principais pontos do nosso município, que é o Rio Caí. Eu sempre disse que o Rio Caí, o Morro São João e o Parque Centenário, nós temos que realmente dar o seu real valor e a importância e desenvolver práticas esportivas nestes locais. Então, dando sequência nesse trabalho, o Sandro, lá de São Sebastião do Caí, procurou toda a gurizada aqui de Montenegro e realiza esse trabalho hoje dentro do grupo de WhatsApp lá. É o que anima e motiva todo o pessoal para o final de semana, independente do tempo, coloca uma roupa de borracha e sai para remar. Eu já fui convidado algumas vezes, mas meio que corri da briga, porque água gelada também às vezes é um problema aí, mas também com os compromissos que nós temos nos finais de semana. Mas sempre que eu posso, me faço presente, o Sandro sabe disso, o Du sabe disso, o Mindo, o Thiago Machado, todo mundo sabe. Mas conversando com eles, se viu a necessidade e a importância de se buscar então a implantação de um deck flutuante em frente ao caça e pesca para o desenvolvimento de atividades náuticas. Então esse é o requerimento de reunião desta noite, ao qual eu espero a presença da grande maioria de vocês, pois é um trabalho que a gente tem que desenvolver, esse deck flutuante, ao qual ele será de suma importância, principalmente na questão de aulas, acredito eu, né, Sandro? Ao qual as crianças, as pessoas vão poder ter um posicionamento melhor para propriamente tirarem suas pranchas, colocarem as pranchas e assim sucessivamente. Outro fato importante, conversando com o Jarbas, numa manhã nós conversamos da importância de se fazer uma união desses grupos, aonde pudéssemos juntar o pessoal dos remadores de Montenegro e colocar dentro do caça e pesca, junto com como se eles fossem sócios. E já conversei com o Jarbas agora, e ele disse que tem 10 pessoas do grupo que já se associaram, e tenho certeza de que mais outros vão se associar, porque, na verdade, é que nem o Jarbas estava conversando, né? O pessoal está ficando velho, e em um dado momento vai ter que ser trocado, né, Jarbas? Vão ter que passar a bola para outras pessoas, né? Então, um ponto importante na nossa cidade, que daqui a pouco ninguém mais vai dar valor e vai fechar num ponto característico da nossa cidade, o Obeira do Rio. Então, tem um pessoal com todo o gás, com toda a vontade para dar sequência nesse trabalho. Então, parabéns ao Grupo Remadores de Montenegro, junto com essa parceria do Caça e Pesca, que eu tenho certeza que só vem agregar para todo mundo no nosso município, e que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho de comunicar os outros, de avisar a importância. Eu, propriamente, na minha clínica, tem pais com filhos que já querem saber e me procuram e me perguntam como é que funciona essa questão de pegar a prancha e querer sair para remar. Eu explico mais ou menos como funciona, mas a partir de setembro o Sandro vai estar aqui para dar as aulas e agregar cada vez mais esse esporte, muito mais numa época que, chegando o verão, o pessoal todo pode aproveitar. E o mais importante disso tudo, com caça e pesca, é que o pessoal do grupo pode deixar suas pranchas, pode deixar todos os equipamentos lá, em vez de estar perambulando com aquele trambolho em cima do carro e amarra com tudo. Pode chegar no final de tarde, quando sai do serviço, pega a sua prancha, vai aproveitar as belezas que tem aqui o nosso rio, depois coloca a prancha de volta no lugar, pega seu carro e vai para casa. Então, mais um ponto importante, e é isso que a gente tem que valorizar. O caça e pesca é um ponto importante do nosso município. A gente tem espaço para divulgar eventos, para fazer festas. Então, o pessoal que já tem um número grande de membros lá, com certeza, eu não tenho dúvida que vai fazer bom uso, não somente de guardar as pranchas lá, mas propriamente agregar mais ideias dentro do caça e pesca. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, que vocês deem continuidade nesse trabalho, que seja explicado, esclarecido para mais pessoas, para que o interesse se torne maior e que traga mais pessoas adeptas a esse esporte náutico, favorecendo assim o nosso município, trazendo mais uma oportunidade para as pessoas que têm interesse nesse tipo de esporte. Então, obrigado, Sandro, por divulgar esse trabalho na nossa cidade. E o pessoal abraçou a causa contigo. E espero que essa parceria dê certo. Obrigado, boa noite.
Próximo partido é o PRB. Pergunta ao vereador Dorival da Silva, será Faraoso? Não fará. Próximo partido é o Partido dos Trabalhadores. Pergunta ao vereador Marcos, se fará? Não fará. Próximo partido é o PDT. Pergunta ao vereador Ari Miller. Próximo partido, Solidariedade. Pergunta ao vereador Marcos, Márcio Miller. Não fará. Próximo partido é o PSB. O vereador Cardinal não fará. Pergunta ao vereador Arroz, se fará uso da palavra.
Presidente.
Concedo a palavra ao vereador Arroz pelo tempo regimental de 15 minutos.
Saúdo ao senhor presidente, aos colegas vereadores, a todos vocês que nos assistem nessa noite. Eu até não viria à tribuna, mas como surgiu um assunto trazido pelo vereador Gustavo Zanatta, então eu venho, que eu tenho notícias boas a esse respeito, vereador Gustavo. Saudando o Jarbas do Cacipé, saúdo todos vocês que praticam os esportes aqui no nosso Rio Caí, né, que finais de tarde, especialmente fim de semana, nós temos muito a assistir aqui, vocês embelezam ainda mais o nosso Rio Caí aqui. Zanatta, dizer que essa tua reunião, nós temos notícias boas, nós fizemos uma reunião sobre este assunto aqui na Câmara, no final do mês de abril, a Gisele do Meio Ambiente estava presente aqui, nós tivemos mais de 20 pessoas que participaram da reunião, entre pessoas que têm jet ski, que utilizam aqui na beira do rio, tinha também pessoas que usam stand-up, e outras pessoas ficaram sabendo através de matéria do jornal. E, felizmente, Zanatta, esse assunto teve um andamento assim, ó, já está. Quem é o Sandro aí na plateia? Sandro, temos notícias boas, tu já pode nos acompanhar, e quem mais quiser, na próxima semana. Foi justamente a reunião sobre esse assunto, sobre, eles trouxeram também a sugestão, né, desse equipamento flutuante na beira do rio. Inclusive, trouxeram junto um projeto as pessoas que praticam. E o meio ambiente deu seguimento, não é só isso aí que necessita. Nós temos que fazer melhorias aqui no cais, uma parte que desmoronou. Vários assuntos foram tratados naquele dia. Então, este deck flutuante, o projeto dele fica pronto na próxima quarta-feira. Ele já está em fase final, o projeto deste deck flutuante. Então, já estão trabalhando nisso. A Gisele esteve junto conosco, o engenheiro, olhando aqui o que tem que ser feito no cais, que uma pequena parte desmoronou. Nós sabemos a dificuldade que vocês têm, as pessoas que usam jet ski também, para tirarem ele quando ele vem rebocado pelo carro, tem que arrastar numa parte, vai danificando embaixo, para acessar o rio. Então, a gente sabe das dificuldades todas, né? E assim os remadores também, enfim, todos que praticam algum tipo de esporte. Então, duas notícias. Quarta-feira fica pronto o projeto do deck flutuante. E para fazermos qualquer alteração aqui no cais ou mexer em alguma coisa do rio, nós temos que ter autorização da Capitania dos Portos. E nós já temos agendado, na próxima sexta-feira, às 15 horas, uma reunião lá na Capitania dos Portos, em Porto Alegre, para levarmos o nosso projeto do deck flutuante e tudo o que se pretende fazer aqui nessa beira do rio para possibilitar que vocês pratiquem todos esses esportes, sejam os remadores, stand-up, jet ski, outras pessoas que têm barco, têm dificuldade de acessar também. Então, Sandro, outras pessoas que quiserem ir
vereadora,
conosco...
Me permite uma parte?
Sim.
Na verdade, a senhora sabe qual é a localização que esse deck vai ficar? É porque, na verdade, pelo entendimento da senhora, esse deck flutuante ele vai ficar aqui na parte
Não.
Na frente... Vai ser lá na frente do caso.
Vai. Já está tudo planejado. Já está, como eu disse, o projeto está concluído até a próxima quarta-feira. E na sexta-feira, então, nós estamos indo a Porto Alegre. Se quiser uma representação de vocês junto, nós temos outras duas pessoas que também irão conosco, que estiver na reunião naquele dia. Então, vereador, o senhor também, quem quiser, pode acompanhar, porque o senhor veio a se somar àquilo que nós já tínhamos em andamento e quase concluído, né? Então, que bom, é assim que se trabalha, as ideias surgem, e no mês de abril nós fizemos uma reunião, e nós ficamos até surpresos, Jarbas,
Jarbas, com o número de jet ski que nós temos em Montenegro, nós temos 65 pessoas que praticam aqui com jet ski. Então, isso é muito bom, a gente tem que sempre valorizar o esporte, além desse atrativo que vocês possibilitam, que reúne pessoas aqui nessa beira do rio, né, assistindo essa prática de esporte que nós sempre temos incentivado. Então, parabéns assim ao meio ambiente, que vocês foram ágeis, Carlos, secretário do meio ambiente, a Gisele participou da nossa reunião em abril, aqui nessa casa, e deu andamento a este assunto. Semana passada nós tivemos, então, reunidos, né? O prefeito municipal disse que vai fazer tudo o que está nesse projeto que foi apresentado. Então, sim? Muito obrigada. É, a gente está sempre atentos e na verdade, até foi a minha assessora, a Simone, que trouxe essa ideia, porque o esposo dela usa o jet ski e pratica o stand-up também, e ele disse da dificuldade, as pessoas que participaram naquela noite disseram como danifica embaixo o equipamento, porque não tem esse deck flutuante, a entrada não é possível, né? Então, essa é a nossa função, enquanto representantes do povo. Então, vocês já sabem que o projeto, quarta-feira, vai estar concluído e sexta-feira estaremos em Porto Alegre pedindo autorização na Capitania dos Portos para o que vai ser feito aqui a pedido da nossa comunidade.
Terminando a ordem dos oradores, passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura da matéria a ser votada na noite de hoje.
Vamos fazer a leitura, então, do único pedido de informação que nós temos nessa noite, é o pedido 192/2016. Em relação às dívidas ativas que o município possui com outros setores públicos e privados, com quem o município de Montenegro possui dívida ativa? Por que essa dívida foi contraída? Qual o motivo dela? Foram para financiamento de obras ou afins? Quanto o município paga por mês para cada credor? Qual o valor total da dívida com cada um desses credores? Qual a previsão de pagamento? Qual o histórico de pagamento dessas dívidas? Mandar relações. Vereador Gustavo Zanatta.
Em discussão, pedido de informação do vereador Gustavo Zanatta. Nenhum vereador discute, coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos.
Passamos aos requerimentos de agendamento e reunião. Requerimento 092/2016. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, conforme o artigo 97, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara, reunião nesta Casa Legislativa a fim de tratar do horário de ônibus retirado do bairro Imigração. Para tal, solicitam sejam convidados o Executivo Municipal, representantes da Aviação Montenegro, representantes da comunidade, gabinete convida. Gabinete do Vereador, 23 de junho de 2016. Vereador Marcos Geller.
Em discussão, requerimento do vereador Marcos Geller. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Requerimento 093/2016. Requeiro, conforme artigo 97, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara, reunião nesta Casa Legislativa a fim de tratar do fornecimento adequado de energia elétrica para o bairro Imigração. Para tal, solicitam sejam convidados Executivo Municipal, representantes da AESul e representantes da comunidade. O gabinete convida. Gabinete do Vereador, 23 de junho de 2016. Vereador Marcos Geller.
Em discussão, requerimento do vereador Marcos Geller. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por 9 votos.
Parecer número 72/2016 da Comissão Geral de Pareceres. O Executivo Municipal, através do Projeto de Lei 048/2016, visa incluir ação na LDO 2016 e autorizar o Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 94.132,48 para devolução de recursos ao Estado e à União. A mensagem justificativa informa que os recursos são provenientes do Fundo Nacional da Saúde e do Fundo Estadual da Saúde. Esclarece que o relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS apontou a necessidade de devolução de recursos relativos à saúde prisional. Analisada a matéria, os membros da CGP, por 4 votos, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer. Sala de reuniões, 28 de junho de 2016. Vereador Carlos Zenardi Melo, presidente. Vereador Renato Antônio Crantz. Vereador Ariel Arnaldo Miller. E vereadora Rosemaria Almeida.
Em discussão o projeto. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por 10 votos. Essa matéria, o presidente também vota.
Próximo. Parecer 073/2016 da Comissão Geral de Pareceres. O Executivo Municipal, através do Projeto de Lei 071/2016, visa criar uma escola municipal no bairro Estação e denominá-la de Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Beatriz Lemos. A mensagem justificativa informa a necessidade de ampliação de vagas no ensino fundamental no bairro Estação, tendo em vista que os alunos desta localidade frequentam escolas distantes utilizando transporte pago pelo município, estando em situação constante de risco, principalmente pela travessia da RS-124. Acompanhe o projeto, dados biográficos da homenageada e ata da reunião realizada na escola, onde a comunidade escolar aprovou o nome da homenageada. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer. Sala de reuniões, 28 de junho de 2016. Vereador Carlos Zenardi Melo, presidente. Vereadores Renato Antônio Crantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Em discussão o projeto. Vereador Márcio, discute. Continua a discussão, projeto.
Eu também discuto, senhor presidente. Eu quero parabenizar a comunidade, executivo municipal, por ter escolhido o nome da Ana Beatriz Lemos, a professora Ana, para colocar o nome na escola no bairro Estação. Eu tive o privilégio de conhecer a Ana no tempo que eu trabalhei na SMEC, como funcionário da prefeitura. A Ana Beatriz entrou na prefeitura através de concurso em 1990. E trabalhou no município durante tantos anos e foi, então, brutalmente assassinada em fevereiro de 2014. Uma pessoa dedicada ao magistério, à sua vida profissional, aos seus alunos, com quem ela tinha uma grande relação de amizade, de carinho. Então, foi bem escolhido, merecida esta homenagem a esta pessoa que dedicou a sua vida profissional a dar aula, ensinar os nossos filhos, os filhos dos outros. Então, o nome dela ficará imortalizado na escola, no bairro Estação, que levará o nome de Ana Beatriz Lemos.
O projeto continua em discussão.
Eu discuto, senhor presidente.
Vereador Renato.
Minha saudação à comunidade aqui presente. Essa escola, Ana Beatriz, no plano de ações articuladas em 2012, nós encaminhamos para o Ministério da Educação o projeto, e felizmente lá em 2012 foi aprovado. É uma necessidade daquela comunidade, porque uma boa parcela das crianças atravessam a 124, estudam na Escola São Paulo, na Escola José Pedro Steigleder e na Escola CIEP. E uma outra parcela vai até a Escola Mugem, caminhando na beira da faixa da 124 e também na escola junto ao Núcleo para Morar. Então, eu acho que é uma escola necessária. E também ali se cria um complexo educacional bem interessante, porque já temos a Escola de Educação Infantil Emma Ramos de Moraes, e do lado agora a Escola de Ensino Fundamental Incompleto, professora Beatriz, Ana Beatriz. Isto faz com que as crianças, desde o berçário até o ensino fundamental completo, este é o projeto inicial, até o nono ano, não precisem atravessar a faixa 124 para estudarem. E, além disso, o município vai ter uma economia no transporte escolar, né, com certeza. A professora Ana, eu acho que é uma homenagem muito justa. Eu conheci muito bem a professora Ana, ela foi minha aluna do magistério, quando eu fui professor, né, formação de professores do magistério no Colégio São José. E também a Ana, ela foi professora quando, no meu período de secretário municipal de educação, e por diversas vezes nós concedemos a ela a RST, quando ela tinha só 22 horas, né? Regime Suplementar de Trabalho, porque ela era uma professora que lutava, trabalhava pela sua família, pelos seus filhos. Também em 2011, nós a nomeamos, o segundo da matrícula dela, eu como secretário, tive a felicidade de... Ela passou no concurso público e eu nomeei ela professora no segundo turno da rede pública municipal, onde ela trabalhou na Escola José Pedro Steigleder. Então, tem assim, as imagens que eu tenho da professora Ana Beatriz, são imagens muito, muito lindas, de uma pessoa feliz, uma pessoa do bem, uma pessoa alegre, né, uma pessoa que, mas que lutava com muita dificuldade, né, para poder criar os seus filhos e manter a sua família em pé. Tragicamente falecida, né? Nos chocou a todos. Me lembro muito bem do dia que isso aconteceu, quando chegou a notícia para nós. Mas quis o destino, né, de que ela fosse eternizada de forma muito justa, através de uma homenagem, dando a ela o nome de um educandário local onde se busca e se faz a verdade, onde se faz a educação, onde se faz as pessoas se desenvolverem. Então, que Deus proteja a Ana, e que a Ana proteja as crianças que vão estudar naquela escola, os jovens, as crianças, os professores, enfim, todos aqueles que vão trabalhar naquela escola. Que ela seja o anjo da guarda daquela escola, né? Com certeza, pelo bem que ela fez aqui na Terra, conosco, também ela vai continuar fazendo agora como patrona da escola do bairro Estação. Então, fico feliz por isso e voto com satisfação, com alegria.
Continua a discussão o projeto? O vereador Marcos Geller discute.
Penso que nós precisamos observar algumas marcas que ficam quando da inauguração de uma escola, sobretudo a que leva o nome de uma mulher que foi assassinada. Porque nós que sempre defendemos a bandeira da não violência contra os vulneráveis, sejam eles mulheres, idosos, crianças, homossexuais, negros, índios, muitas vezes somos questionados, inclusive, sobre a eficácia de alguns projetos que parecem a princípio singelos, como a criação de uma semana para discutir a violência contra a mulher, por exemplo. Né? No dia de hoje, nós estamos aprovando a nomeação de uma escola com o nome de alguém que protagonizou uma estatística negativa para o nosso município. Ou seja, entrou para o índice das mulheres que sofrem violência, ao extremo que chega ao assassinato. E a gente fala sempre dessas coisas. Então, eu quis tocar nas marcas que isso traz. Em segundo lugar, a questão de uma administração que cumpre o seu papel. Por quê? Muitas vezes a gente vê, e alguns colegas, o vereador Márcio parabenizou a administração pela iniciativa, enfim, e para mim isso sempre foi muito claro, cumpriu o seu papel, cumpriu com a sua obrigação, que outros deixaram de fazer. Eu sempre falo isso, não é, secretário Beto? Eu sempre digo isso. Outros deixaram de fazer. A atual administração, seja lá no início com o prefeito Paulo Azeredo e agora no final dessa administração com o prefeito Aldana, cumpriu com o seu papel. Fez aquilo para o qual foi eleito para realizar. E só. Se deixasse de fazer, seria mais uma administração negligente. Com quem? Com a comunidade periférica. E aí, nós estamos já numa pré-campanha. E temos aqui pré-candidatos a prefeito. É isto. Né? Historicamente, o povo oprimido é jogado para o cinturão periférico. Não é? Então, agora, estamos começando a olhar para as periferias. E, para concluir, essa pequena reflexão, eu acho que uma terceira marca importante é que junto com essa estrutura da escola vem o restante da infraestrutura faltante para aquele bairro. Porque todos nós, vereadores, os 10 aqui dessa casa, já fizeram reuniões, pedidos de providência, falas na tribuna, encaminhamento para o Ministério Público, com relação ao bairro Estação. Por quê? Pela falta de infraestrutura. Então, no momento em que se recebe, nós temos lá uma escola de educação infantil de primeiro mundo. Né? O Brasil todo tem aquele modelo de escola de educação infantil. Agora, uma escola de ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Perfeito. Junto com esse complexo educacional, que venham complexos esportivos, que venham áreas de lazer, que venham uma pavimentação adequada, que venha iluminação adequada, segurança, né? O posto de saúde, né? Um centro de convivência e tudo aquilo que o bairro Estação ou que todas as periferias merecem ter porque são os cidadãos da nossa cidade. Então, é um momento importante, é uma grande realização, né? Os méritos são de quem fez, não tem como dizer que não. Né? Mas, de novo, dizendo que foi feito aquilo para o qual foram eleitos para fazer. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto aprovado por 9 votos. Okay. Terminada a ordem do dia, então passamos para a ordem dos oradores de explicações pessoais. Pergunta ao vereador Edgar Becker se fará uso da palavra. Vereador Roberto Bratz. Próximo partido, PTB. Pergunta ao vereador Renato Crans Faraúso. Próximo partido, Partido Progressista. Pergunta ao vereador Gustavo Zanata.
Sim, farei.
Concedo a palavra ao vereador Gustavo para o tempo regimental de 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, demais pessoas que nos assistem ainda. Volto à tribuna para falar, então, do mesmo assunto de antes, que a vereadora complementou. Que bom, vereadora, que bom, porque, na verdade, nós resolvendo os anseios da comunidade, né? É mostrando o trabalho do Legislativo, o trabalho do Executivo, parabéns ao meio ambiente por essa oportunidade, as pessoas que procuram também, e a gente tem que dar esse trabalho, isso é o nosso trabalho. Então, Sandro, fica atento que terás uma reunião em Porto Alegre e nós estaremos presentes lá, com certeza.
Próximo partido... PDT, pergunta o vereador Ari Miller se fará uso. Não fará. Próximo partido, vereador Márcio Miguel Miller. Não fará. Próximo partido, Vereador Dorival da Silva.
Não farei.
Desculpa, sim. Próximo partido, PSB, o vereador Carzenar não fará. Pergunta, vereador Rose, fará uso da palavra. Terminada a ordem dos oradores, então, nas
Uma questão de pessoais. Ordem, presidente. O senhor não chamou a bancada do Partido dos Trabalhadores.
Também.
Volta atrás.
Desculpe. Vereador, Partido dos Trabalhadores, vereador Marcos Geller.
Não farei uso, presidente.
Muito obrigado. Então, convido os vereadores para a próxima terça-feira para a Comissão Geral de Pareceres, às 9 horas, e para a sessão ordinária na próxima quinta-feira, às 17 horas, de acordo com o regimento, como 3 meses antes da eleição. A sessão será quinta-feira, às 17 horas. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, bom final de semana a todos e a todas.